Radio France Internationale.
São agora 10 minutos das 6 da tarde, hora francesa, desta quinta-feira, dia 15 de maio. Hoje, no nosso programa, temos o magazine Vida em França, como é costume todas as quintas-feiras. Vamos hoje percorrer a exposição do pintor britânico David Hockney, que está patente aqui em Paris, na Fundação Louis Vuitton. Mas para já, fique com Paulo Quintel. Ele é coordenador da estrutura de missão dos Açores para o Espaço. Ele é o convidado de Cristina Soares e Neide Ribeiro.
Convidado.
No ano em que a Agência Espacial Europeia assinala os 50 anos de existência, o governo dos Açores tem destacado o posicionamento geoestratégico do arquipélago. A Ilha de Santa Maria desempenha um papel estratégico na atividade espacial a nível internacional. Em 2024, recebeu a sede da Agência Espacial Portuguesa e em 2027, o Space Rider, o primeiro veículo espacial europeu, vai aterrar no Porto Espacial da Ilha. Em entrevista à RFI, Paulo Quintel, coordenador da estrutura de missão dos Açores para o espaço, defende que o arquipélago tem a capacidade para responder aos desafios de Portugal e da União Europeia no setor da indústria do espaço.
Acima de tudo, representa uma oportunidade de desenvolver um novo setor de economia aqui na região e um setor que neste momento pode responder face a alguns desafios que a Europa apresenta e para o qual Portugal, através dos Açores, também pode contribuir.
Desafios são esses?
Nomeadamente naquelas que são as questões de soberania, segurança, autonomia e resiliência no acesso ao espaço e na gestão e operação de ativos espaciais. São setores que nos últimos anos a Europa, apesar de continuar a ser um player relevante, tem perdido também algum espaço para outros players de outras localizações do globo e então pretendem a região autónoma dos Açores alavancar o potencial que tem instalado para poder fornecer esses novos serviços à Europa, com grande foco obviamente naquilo que é o acesso e o retorno do espaço, mas também no segmento terrestre, como tiveram a oportunidade de ver aqui na Ilha de Santa Maria.
A Ilha de Santa Maria tem esta ambição de ser um hub espacial. Fala-se muito depois também na questão da legislação. Esta legislação não acaba por ser uma dificuldade para as empresas que querem operar no setor espacial?
Portugal aprovou a primeira legislação de espaço enquanto país em 2019. E isto foi durante o decurso do anterior procedimento para um porto espacial aqui na Ilha de Santa Maria. Com as lições aprendidas no decorrer desse processo e com as lacunas detectadas na primeira versão da legislação nacional em 2023 e entraram em efeito em 2024, foi feita uma revisão da legislação nacional em que, não relaxando naquelas que são as considerações de segurança de populações e do meio ambiente, bem como as de sustentabilidade, se criou um regime legal para um regime de licenciamento de atividades espaciais que se torna atrativo e que tenta fomentar a inovação e a competitividade nas atividades espaciais. Isto vê-se, por exemplo, em se ter abandonado, por exemplo, o modelo de concessão para um porto espacial, por exemplo, em que é uma licença mais tradicional, mas também nos prazos de resposta ambiciosos que a legislação nacional pretende dar aos pedidos de licenciamento apresentados por operadores.
E ainda voltando à Ilha de Santa Maria, porque é que foi uma escolha evidente para o Governo dos Açores?
A escolha dos locais mais apropriados para esse tipo de atividades espaciais é feita, acima de tudo, pelos operadores e pelos desenvolvedores das tecnologias. Santa Maria foi identificada como sendo um dos locais com melhor potencial da Europa para se alcançar órbitas polares, onde normalmente orbitam os satélites de observação da Terra. E Santa Maria, depois, em relação a outras ilhas dos Açores, tem também uma sinergia de infraestruturas, seja a capacidade do aeroporto, que tem uma das pistas mais longas do país, seja também as próprias acessibilidades marítimas que permitem também o desenvolvimento dessas atividades, seja também pela sua estabilidade geológica, em que é a ilha em que há menos impacto dos abalos terra-porreiros permanentes que acontecem aqui na região, por estarmos numa confluência de três placas tectónicas e também por climatéricas. Além disso tudo, acrescenta-se também a questão da densidade populacional, que é relativamente baixa. Observando todos esses pontos, acaba por mostrar-se a ilha com maior potencial, não obstante deste tipo de atividades poderem também vir a ser desenvolvidas noutras ilhas. Mas Santa Maria também já tem alguma especialização na área, já começa a ter algumas décadas de história também aqui na exploração do setor espacial, ou neste caso no segmento terrestre, como por exemplo o teleporto de Santa Maria, que tem a sua operação que já vai para 20 anos.
Há mão de obra qualificada para responder todos estes desafios que vão nascer em Santa Maria?
Atualmente esta mão de obra qualificada não está toda disponível na região, mas Portugal forma e tem aumentado consideravelmente o número de vagas em cursos focados na área do espaço, nomeadamente a engenharia aeroespacial, que recentemente abriu em 3 novas universidades. Por isso, a massa crítica existe no país. Nós não podemos olhar também para a existência de pessoas formadas ou de quadros para o setor espacial só a nível local, mas também alargarmos já para a nível nacional e internacional, porque o mercado espacial, como qualquer mercado tecnológico hoje em dia, está altamente globalizado. Mas focar aqui, por exemplo, atualmente as principais infraestruturas de espaço a operar em Santa Maria, a maior parte das pessoas que lá trabalham até são nascidos aqui na região ou propriamente na ilha de Santa Maria. A possível carência de recursos humanos é também uma oportunidade de atrair novas pessoas, novos conhecimentos, novas famílias que se venham formar aqui nos Açores e que possam também fazer o seu crescimento pessoal e social aqui na região.
Os Açores são conhecidos como um exemplo da biodiversidade. A indústria espacial pode ameaçar esta imagem?
Considero que a indústria espacial tem ajudado e beneficiado a biodiversidade. Podemos olhar isto em toda a cadeia de valor da indústria espacial, seja na parte dos lançamentos ou dos portos espaciais. Temos 2 casos de sustentabilidade ambiental promovidos diretamente pela indústria espacial. Um é o Kennedy Space Center, na Flórida, em que o exemplo dos alligators, que estavam em vias de extinção, e quando se cria aquela área protegida para o Kennedy Space Center, houve uma recuperação dessas populações. E outro exemplo também paradigmático é Tanegashima, no Japão, em que a ilha onde está localizado o Porto Espacial Japonês é também um santuário de biodiversidade e para o qual o setor espacial ajudou às condições de proteção. Mas isto não só olhando da parte terrestre, é também da informação que os dados espaciais nos podem dar e que nos tem permitido fazer uma monitorização muito mais próxima da gestão dos recursos, mas também da gestão da sustentabilidade, seja através da observação da Terra, no planeta como um todo, mas naquelas que são a fauna e a flora em Terra, mas como também marítima, em que se tem tirado partido das tecnologias espaciais para fazer o seguimento de cardumes ou de cetáceos, utilizando não só a tecnologia espacial, mas juntamente com tecnologias terrestres para validar esses dados e para medirmos efetivamente os efeitos que as políticas têm na preservação ambiental e sustentável.
Em 2027, o SpaceRise estava visto aqui a Terra, em Santa Maria. Onde é que o governo dos Açores se imagina daqui a 20 anos em termos de política espacial?
O objetivo é tornar Santa Maria num hub atlântico para o espaço. E aqui o posicionamento do governo regional e aquela que é a missão, da estrutura de missão dos Açores para o espaço, é criar condições para que as empresas e outros stakeholders do setor que queiram desenvolver as suas atividades nos Açores tenham condições de se fixar nos Açores e que os Açores ofereçam condições de atratividade. A perspectiva do governo regional não é só a colocação de um porto espacial. Um posto espacial e o ponto de retorno do espaço servem, acima de tudo, como catalisadores de uma economia de espaço. Se nós olharmos para a distribuição nas diferentes rubricas daquela que é a economia de espaço a nível mundial, o acesso e retorno do espaço tem um peso muito pequenino, 2, 3%. A grande mais-valia do negócio está nos negócios das comunicações, dos serviços de localização, da observação da Terra. E então, isto é um caminho que se pretende fazer e que demora algum tempo. Mas é um caminho que se tem que fazer, tirando partido da capacidade do posto espacial, desenvolver também uma economia de espaço à volta. E isto não é só na oferta de produtos, mas também fomentando, junto da sociedade e da própria administração pública, a utilização de tecnologia espacial ou de informações provenientes do espaço para aumentar a eficiência de outros processos do dia-a-dia, seja na agricultura, nas pescas, no turismo. Isto aqui é uma estratégia que engloba os diferentes setores da atividade. Organicamente o espaço tem entrado nas nossas vidas. Hoje em dia todos nós, não só pela localização, mas se queremos confirmar alguma informação geográfica sobre um sítio, acedemos a imagens de satélite que estão amplamente difundidas. Então existe sempre aqui, é sempre uma janela de oportunidade para consolidar este ecossistema nas suas diferentes cadeias de valor.
As palavras de Paulo Quental, coordenador da estrutura de missão dos Açores para o espaço, de regresso de Santa Maria, nos Açores, Neide Ribeiro e Cristiana Soares.
RFI, a seleção de news.
Stella. Voyou et Flore Benguigui.
Pour Jésus-Christ, ne reviens jamais sur terre. Tel que je te connais, tu ne pourrais pas t'y faire.
RFI.
A exposição David Hockney, lembre-se de que não podem cancelar a primavera. É a maior exposição dedicada ao artista britânico e está patente na Fundação Louis Vuitton, aqui em Paris, até dia 1 de setembro. A exposição reúne mais de 400 obras, cobre 70 anos de criação, desde os emblemáticos retratos e piscinas californianas dos anos 60 e 70 até às explosões de cor e inovação digital dos últimos 25 anos, muitos deles realizados no iPad, quando Hockney viveu aqui em França, no norte de França, na Normandia. A exposição não é apenas uma perspectiva, é também uma celebração da energia deste pintor britânico, um dos maiores pintores contemporâneos, que convida aqui o público a ver o mundo com outros olhos. E percorremos esta exposição com Guilherme Queiroz, investigador, médico, apreciador de arte, que nos vai trazer um olhar sobre esta exposição de David Hockney. Guilherme, esta exposição é sobre tempo, tempo meteorológico, tempo cronológico.
É curioso, nós tivemos uma retrospectiva grande do David Hockney aqui em Paris, no Centre Pompidou, em 2017, portanto já passaram 8 anos, e na altura uma retrospectiva muito mais biográfica, muito mais desse tempo cronológico. Nisso esta exposição inova mais nesse sentido de desconstruir um tempo cronológico para pensar muito mais a pintura e a presença de Hockney enquanto tema, não é? Passamos por salas que são completamente temáticas e que não têm um medo de misturar anos, técnicas, abordagens, países, vemos cores muitas, vemos abordagens muito diferentes, vemos o Yorkshire com a Normandia, vemos os Estados Unidos lado a lado com a carreira muito inicial de Hockney, mas como dizes, é uma exposição centrada nos últimos 25 anos do artista, que tem neste momento, se não estou em erro, 87.
E que acompanha o mundo através de tecnologia.
Exatamente, é um que eu acho incrível na obra de Hockney, e principalmente numa exposição deste calibre, na Fundação Louis Vuitton, é que é um artista que não tem medo de arriscar, não é? Não tem medo de experimentar, eu acho que não tem medo de não ser levado a sério. Para mim, essa liberdade criativa que ele tem e que demonstra sem qualquer pudor, e falo desde as suas primeiras obras, e acho que nisso a primeira sala que mostra esses primeiros anos é muito clara, desde o início, que é uma pintura quase que afronta, não é? Até precisamente, e creio que é aquilo que chamará mais a atenção daqueles que visitarão esta exposição, e era algo que já estava patente no Pompidou, mas que aqui é completa, é a presença da pintura digital. Portanto, começamos com algumas experiências no computador ainda, mas a grande maioria, não sei se é a maioria das pinturas que nós vemos na exposição, mas existem salas que são exclusivamente compostas por pinturas feitas no iPad, que, como se ouviu uma guia explicar, Hockney costura já mesmo os seus casacos com bolsos específicos do tamanho do iPad.
À medida do iPad.
À medida do iPad. E, de facto, o iPad é a ferramenta, e lá está, sem nenhum pudor, sem receio dessa experiência e do que é que são técnicas menores ou técnicas maiores, de utilizar o iPad, que é o sonho dos impressionistas, não é? Que é poder ir para o campo com muito menos do que um cavalete, não sei quantas tintas e uma tela, e é simplesmente o iPad. E Hockney domina, como domina o acrílico ou o óleo em tela, domina o iPad de uma forma inimaginável, acho eu. É muito difícil às vezes estar lá e perceber que aquilo são pinturas que não são com pincel e óleo, mas são pinturas exclusivamente digitais, conservando o domínio da cor e o domínio da perspectiva e o domínio da paisagem da mesma forma como fazia há 30, 40 anos atrás.
Independentemente de usar um pincel ou um pincel tecnológico, o crepúsculo ou a luminosidade e este jogo que cruza entre os dois, Hockney, falo em qualquer um dos suportes, seja uma tela ou uma tela digital.
Completamente, e nós comentávamos durante a exposição que de facto é de louvar o cuidado que a Fundação Louis Vuitton tem com a iluminação das peças, com a iluminação das salas, com a própria pintura das salas, que cria os ambientes perfeitos. Algumas pinturas, até comentávamos, que parecem retroiluminadas, como as exposições de fotografia em que a luz vem de trás das pinturas, porque os brancos e as cores eram tão vibrantes, como de facto é raro muitas vezes vermos estas obras expostas. Não é só raro ver as obras expostas, mas é raro vê-las expostas desta forma. Há uma das salas, que é talvez a mais comentada, ou das mais comentadas nas reportagens sobre a exposição, e que eu tinha bastante expectativa, que é esta Sala das Luas, em que Ockney retrata, maioritariamente, mais uma vez, com o iPad, a lua na paisagem, em que de repente saímos de uma sala extremamente luminosa e colorida para uma sala onde reina a luz da lua. E a maneira como isso se faz a nível de construção da exposição é brilhante.
Além do facto de, nesta exposição, falarmos da arte da pintura, mas também de música, e lembrando que Ockney também fez muito trabalho em ópera.
E é surdo. Então, esse primor de, não é, desse aspecto visual em combinação com a música, que ele diz que ele quer, a certa altura aparece a sensação dele, que ele quer que se veja a música, não é? Que quem esteja a ver a ópera veja nos seus cenários e nos seus figurinos a música que está a ser tocada. Isso é muito claro. Há uma sala que é a sala mais dinâmica, não é interativa, mas é dinâmica.
E de certa forma, sim, interativa.
Sim, que é a sala da ópera, é uma experiência extraordinária. E há uma coisa que eu quero apontar, que, de facto, algo que me chamou a atenção: havia várias crianças na exposição, e as crianças estavam completamente absorvidas pelas pinturas. Há uma parte da exposição que não é uma pintura, é um vídeo que une vários ecrãs e que, com uma certa desconexão e assincronia, como o Ockney já nos habituou, e havia uma criança que passou à vontade uns 15, 20 minutos a olhar completamente embevecido o quadro. E vemos isso noutras salas, e de facto lembra-nos que Ockney quase que restaura, recupera o nosso, esse olhar inaugural da criança, não é? Quando nós olhamos as paisagens, quase que recuperamos em nós essa mirada inaugural das cores, da perspectiva de como tudo vibra à nossa volta, e tudo é maravilhoso. E como o Ockney se despede da exposição, isto não é um spoiler, é de facto, sabe-se menos do que nós pensamos.
E uma citação de Munch, de Edward Munch.
Exatamente. A quem Ockney dedica esta última sala, ao pintor norueguês Edward Munch e a William Blake. Tanto um como o outro sabiam bem que sabemos muito menos do que se pensa, e Ockney acho que nessa ligação é essa, não é essa inocência, não é uma inocência, não é uma inocência ingênua, é uma inocência pura do olhar.
Uma simplicidade.
É, uma simplicidade, e um amor grande, sente-se uma grande paixão pelo mundo, não é? Esta ligação muito grande à realidade. Lembra-nos que, de facto, o mundo é muito mais maravilhoso do que nós pensamos que o conhecimento que temos sobre ele é, que ainda há muito mais por descobrir.
Muito obrigada, Guilherme. Guilherme Queiroz, investigador médico, com quem percorremos esta exposição patente aqui em Paris, na Fundação Louis Vuitton, chama-se David Ockney. Lembrem-se de que não podem cancelar a primavera. A exposição pode ser vista até dia 1 de setembro.
Lígia Anjo.
E é tempo para lembrar os títulos que marcam a atualidade desta quinta-feira, dia 15 de maio. O presidente da Ucrânia anunciou em Ankara, na Turquia, que vai enviar uma delegação liderada pelo ministro da Defesa a Istambul para negociar um cessar-fogo com a Rússia. Apesar disso, Volodymyr Zelensky afirmou que Vladimir Putin não demonstra real intenção de alcançar a paz. As negociações podem ocorrer ainda hoje ou amanhã e vão contar com representantes da Ucrânia, da Rússia, da Turquia e dos Estados Unidos. Donald Trump diz que Washington e Teherão estão próximos de um acordo sobre o processo nuclear iraniano. O principal conselheiro do líder supremo do Irão disse à estação norte-americana NBC News que o país está pronto para aceitar um acordo com os Estados Unidos em troca do levantamento imediato de sanções. Israel retomou os ataques na faixa de Gaza de forma regular desde o fim de semana, que tem levado a cabo bombardeamentos em várias zonas. Em 24 horas morreram mais de 100 pessoas. Tudo indica que as forças terrestres israelitas avancem ainda mais nos próximos dias. Uma atualidade que vamos continuar a acompanhar aqui na RFI em português. É o ponto final desta segunda emissão em português. Estamos de regresso todos os dias quando o relógio aponta às 3 e às 6 horas da tarde, hora francesa. Desejo-vos uma boa tarde e até amanhã. RFI.